Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina em português. É domingo, 17 de dezembro de 2017. Desejamos a todos que estão connosco votos de um excelente domingo. Estamos aqui nos estúdios da Voz da América em Washington. A vossa companhia na apresentação está na Guedes. A produção é da Mariana Bartolomeu. Estamos na onda média, nos 1530, onde a curta podem sintonizar-se em 3630 e 17655. Na internet encontram-nos em voaportugues.com. Na Guiné-Bissau estamos em FM com a Rádio Pijigiti, a Capital FM, isto em Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Gabu, com a Rádio Xisan Oko. Estamos também, não esquece, na internet, voaportugues.com. Na emissão deste domingo, 17 de dezembro de 2017, vamos falar aqui da situação da SIDA em Angola. Depois vamos conversar com a doutora Graça Matzinha sobre os excessos desta quadra festiva. E a seguir iremos conversar com um amigo ouvinte. Aliás, ela hoje é uma amiga ouvinte e é de São Tomé e Príncipe. Para já as notícias neste domingo.
Muito bom domingo, dia 17 de dezembro, a partir aqui de Washington DC, a Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias deste domingo. Milhares de delegados votam neste domingo no próximo líder do partido no poder da África, na África do Sul, o ANC, uma eleição largamente vista como um momento decisivo na política pós-apartheid do país. Perto de 5 mil membros do Congresso Nacional Africano votam em Joanesburgo para eleger o sucessor à liderança do partido e ao presidente Jacob Zuma, que vai afastar-se em meio de numerosos escândalos de corrupção. Mas Zuma vai manter-se como presidente da África do Sul até às eleições de 2019. Duas figuras que estão oficialmente na corrida para suceder a Zuma como líder do ANC são o vice-presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e Nkosazana Dlamini-Zuma, uma mulher de força no partido, com experiência de diplomacia e que foi casada com Zuma durante 16 anos. Mas outros candidatos poderão ainda surgir. O ANC ganhou a maioria em todas as eleições desde o início da democracia em 1994, o que significa que o próximo líder tem fortes hipóteses para ser o próximo candidato presidencial em 2019. Três bombistas suicidas fortemente armados atacaram uma igreja em Quetta, no sul do Paquistão, causando a morte a pelo menos 9 pessoas de minoria cristã. Médicos e autoridades dizem que mulheres e crianças estão entre as vítimas do ataque à igreja metodista, localizada no centro da cidade, numa área fortemente monitorada pela segurança. Testemunhas dizem que dois dos atacantes queriam entrar pela ala principal da igreja, onde 400 fiéis participavam no serviço de domingo, mas agentes da polícia travaram os atacantes, matando um deles e levando a que o segundo explodisse a si próprio na porta da igreja. O chefe provincial da polícia disse aos jornalistas que um terceiro suspeito armado conseguiu fugir para uma área residencial nas redondezas e há uma operação de busca a decorrer. O Estado Islâmico reivindicou o ataque. O presidente da Turquia diz que vai abrir embaixada em Jerusalém Oriental. A Turquia vai abrir uma embaixada em Jerusalém Oriental, afirmou o presidente do país, Tayyip Erdogan, neste domingo 17 de dezembro, dias depois de liderar uma convocatória para que líderes muçulmanos do mundo reconheçam a cidade como capital da Palestina. Erdogan disse que, se Deus quiser, o dia está próximo em que, oficialmente, com a permissão de Deus, vão abrir uma embaixada em Jerusalém Oriental. Isto mantendo fortes críticas à decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Desde a decisão do presidente americano Donald Trump, têm havido várias manifestações em várias partes do mundo, especialmente em países de maioria muçulmana. Neste domingo, 80 mil indonésios marcharam na capital da Indonésia, Jakarta, em protesto contra a decisão de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Os indonésios pedem bloqueio dos Estados Unidos aos produtos dos Estados Unidos no seu país e pedem paz sem Donald Trump. Fortes ventos alimentam o terceiro maior incêndio florestal na história do estado norte-americano da Califórnia e devem intensificar ainda mais o fogo neste domingo, dia 17 de dezembro, que já queimou mais de 100 mil hectares. Quase 8.500 bombeiros combatem o incêndio chamado Thomas, no sul da Califórnia, e que teve início a 4 de dezembro e que destruiu mais de 1000 estruturas, ameaçando outras 18 mil. A Austrália prendeu o homem acusado de tentar vender partes de mísseis em nome da Coreia do Norte, afirmou neste domingo a polícia australiana.
Obrigada à atualidade noticiosa aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, de domingo, 17 de dezembro de 2017, para todos os nossos estimados amigos ouvintes, a votos de a boas festas.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Em Angola tem aumentado a taxa de infecção com o vírus da SIDA ou VIH. A NASO fala de 20 novas infecções a cada dia que passa. Para nos falar sobre este assunto, temos António Coelho, que é o diretor executivo da ANASO, Francisco Simões, o diretor provincial da mesma organização, e Michel Poato, representante ONU-SIDA em Angola.
A situação de VIH-SIDA em Angola é dramática. 25 mil novas infecções são registadas anualmente no país. Os desafios da doença em Angola passam pelo fortalecimento da liderança política. A liderança política no âmbito do VIH-SIDA é muito fraca. A Comissão Nacional de Luta contra a SIDA e Grandes Endemias, que é liderada pelo Presidente da República, nos últimos 4 anos não funcionou, de acordo com António Coelho, administrador executivo da Rede Angolana das Organizações de Serviços de SIDA.
A situação do VIH no país continua dramática e em algumas áreas até a situação é um bocado mais complicada do que a dramática que eu estou aqui a colocar. Mas, como dizem os políticos, né, a situação do ponto de vista geral é preocupante.
A discriminação ainda é um facto e quem é portador da doença conta o quão difícil é para si ter acesso a um emprego ou manter-se nele depois que a liderança da instituição apercebe-se do seu estado serológico. Apesar da lei angolana salvaguardar o direito de acesso ao emprego, a prática diária é diametralmente oposta.
É inadmissível que hoje, ou seja, cada dia que passa, com mais frequência as empresas pedem o teste VIH como parte do processo para admissão, incluindo instituições do Estado. Incrível! Eu recebo pessoas até do Ministério do Interior, até da Procuradoria, incluindo embaixadas.
Maria Lisette, de nome fictício, é seropositiva. Ela convive com o vírus da SIDA há mais de 4 anos e lamenta o facto da sociedade ser bastante crítica em relação às pessoas vivendo com a doença.
Infelizmente, as pessoas ainda têm aquele tabu que a pessoa vivendo com VIH é uma pessoa que é uma vagabunda, é uma pessoa que tem vários parceiros, é uma pessoa que... Epa, acho que todos os nomes feios a pessoa vivendo com VIH já recebeu. Mas quando me deram este resultado, eu fiquei muito triste, fiquei muito, muito apavorada mesmo. E é uma coisa que eu até nem gosto de lembrar. Sempre que eu lembro, dá-me vontade de chorar. Mas, graças a Deus, encontrei uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa muito boa, que é a Palteração, lá na Lucrência Paim. E esta senhora aconselhou-me bastante, fez-me entender de que o facto de eu estar sendo positiva hoje não significa que a minha vida acabou. Deu-me muita força e naquele mesmo dia ela fez-me a primeira consulta de PTV, mandou-me fazer uma ecografia para saber então se realmente estava mesmo grávida, visto que eu já tinha um teste de gravidez. Mas ela, para confirmar, mandou-me fazer uma ecografia e fiz uma ecografia. Depois de 3 meses, ela mandou-me voltar novamente para lá. Mas no mesmo dia eu comecei já a fazer os antirretrovirais. Segundo ela, me disse que tenho que começar já no processo de prevenção vertical. E comecei naquele mesmo dia, ela depois de 3 meses mandou-me voltar e fiz novamente fiz a consulta com ela, consulta normal do CPN, e depois mandou-me repetir uma outra ecografia. E daí para frente não parei. Ela foi uma pessoa carinhosa, uma pessoa mãe, uma pessoa amiga, que eu tenho ela aqui no meu coração. E continuo então as minhas consultas.
Mas, graças ao apoio da família, Maria Lisette tem conseguido, por meio dos tratamentos, minimizar os efeitos da doença. É nos filhos onde a jovem tem o seu porto mais seguro, onde todos os dias atraca para buscar alento e forças para se manter firme na luta contra a doença.
Pelas conversas que a mana tem tido com as pessoas que vêm te visitar, pela medicação que a mana toma de manhã e de noite, na altura eu fazia o AZT-3TC e neverapina, eu fazia às 8 e depois fazia às 20. Ela, afinal, controlava. E então, ela disse, eu sei, tanto é que eu peguei no frasco da medicação da mana e fui para a internet e investiguei. Eu sei que a mana vive com este problema. Eu disse, agora, o que é que pensas em fazer? Ela disse, mãe, com ou sem VH, você é minha mãe. Eu nunca vou te desprezar, porque graças a ti eu tenho vida. Eu tenho um pequeno almoço, eu estudo e graças a ti. Eu nunca vou te abandonar. Ela me deu um abraço. Olha, eu chorei de alegria. Ela também ficou a chorar. E pronto, mas eu ainda não tive coragem de falar nem no meu primeiro filho, nem na minha segunda filha. Mas acho eu que a minha segunda filha também sabe por quê. A minha segunda filha é muito amiga da minha terceira filha. E acho eu que ela sabe, porque quando eu fico doente, ela preocupa-se muito.
Há também ativista, aconselha as mulheres a fazerem o teste de VIH-Sida.
O conselho que eu deixo para toda mulher grávida é primeiro fazer o teste. E também nós temos um mau hábito de... E só a mulher grávida, como a ex-ministra da Família e Promoção da Mulher, diz que o VIH-Sida tem cara, a cara de quem da mulher. Por que que é a cara da mulher? Porque só a mulher é que vai fazer o teste. É a mulher que fica grávida que vai fazer o teste. Os maridos ficam sempre naquele resultado. Não, se a minha mulher já fez o teste e está negativo, o meu também é negativo. Não, existe casal discordante. Então, o casal descolante é aquele que o homem pode ser positivo e a mulher negativa, ou então vice-versa. A mulher grávida deve fazer o teste, os 3 testes durante os 9 meses, pelo menos 3 testes de VH para saber a sua condição serológica. E se caso o teste for positivo, minha querida, não desanime. Você não pediu a Deus para ser seropositiva. Você não comprou o vírus num supermercado. Até porque no supermercado não se vende vírus e nem doença. E na igreja também, quando nós vamos, pedimos saúde, paz e muito mais. Ninguém pede doença. Você que é mulher, faça o tratamento, se o resultado for positivo, faça a medicação corretamente, na hora certa, na dose certa, conforme a prescrição médica e a indicação médica. Faça os exames todos, principalmente o CD4 e a carga viral. Converse com a sua médica, com a sua parteira, que te oriente mesmo a fazer esses exames, para então você saber como é que está a quantidade de vírus no organismo e como está também a sua carga viral, o seu CD4. Se assim o fizeres, minha querida, não duvides, eu sou uma pobre, sou uma mísera, mas, graças a Deus, eu vivo e vivo com VIH e minha filha é uma pessoa seronegativa. Eu não quero que as pessoas, que as mães seropositivas, nasçam crianças com VIH, porque se sou mesmo eu, que já bebo comprimido todos os dias, mesmo não estivendo doente, bebo comprimido todos os dias. Não imagino uma criança inocente. Então, você que é mãe, cuide da tua gravidez, faça a medicação corretamente, toma a medicação corretamente para teres uma criança livre do VIH. Não duvides que esse processo funciona e como funciona.
O coordenador da rede de pessoas vivendo com SIDA, na província do Uamo, está preocupado com o número excessivo de seropositivos que padecem de uma alimentação condigna em consequência da falta de emprego.
E muitos deixam de fazer a medicação por falta de alimentação. Alguns não conseguiram por serem seropositivas. É preciso reforçar muito e o governo também que fizesse o seu papel. Normalmente é isto que acontece, não são sancionadas.
A articulação entre os diferentes atores para além dos fundos adicionais, já que Angola não tem disponibilidade financeira para lutar contra a SIDA, é extremamente fundamental. A ANASO refere que o Estado angolano está dependente de organizações internacionais, como o Fundo Global, porém, esta instituição cobra apenas 40% das despesas que o país precisa para o combate contra a doença do século. António Coelho pensa que, sem fundos adicionais, a situação da doença no país não vai conhecer melhorias.
Para Angola, os principais desafios assentam fundamentalmente no fortalecimento da liderança política. A liderança política no âmbito do VIH é muito fraca. A Comissão Nacional de Luta contra a SIDA e Grandes Anemias nos últimos 4 anos não funcionou, que é liderada por Sua Excelência o Presidente da República. Então temos, por um lado, de reforçar rapidamente a liderança política através do funcionamento da Comissão Nacional de Luta contra a SIDA e Grandes Anemias. Temos também um outro grande desafio, que é o da coordenação e da articulação entre os diferentes atores. Temos de rapidamente combater o protagonismo que continua a invadir as nossas mentes e a dividir as nossas ações. Temos de perceber que só juntos vamos conseguir vencer e então temos de cada vez mais continuarmos a trabalhar juntos no âmbito de uma parceria cada vez mais reforçada. E temos também um outro grande desafio, que é o dos fundos adicionais. O país hoje está a viver uma situação de crise, não tem dinheiro para lutar contra a SIDA, o governo não tem disponibilidade de fundos para lutar contra a SIDA. Estamos a olhar para organizações internacionais como o Fundo Global, mas o Fundo Global está apenas a suportar 40% das despesas que o país tem no âmbito da luta contra a SIDA. E então temos de rapidamente de arregaçar as mangas e continuar a mobilizar fundos, fundamentalmente fundos domésticos, através de parceiros do setor privado e de outros, para conseguirmos contornar a situação. Porque sem fundos adicionais também não vamos conseguir melhorar a resposta. E temos de, finalmente, melhorar e harmonizar a resposta nacional, apostando fundamentalmente na prevenção. Temos de todos percebermos que o compromisso da luta contra a SIDA passa, em primeira instância, pela prevenção. Temos de, muito rapidamente, idealizar um plano nacional de prevenção e trabalharmos na sua aceleração, tendo o tratamento como ação complementar. Não podemos medicalizar a resposta no país. Temos de chamar a atenção das pessoas para a prevenção, assente na abstinência, na fidelidade e no preservativo. Temos de chamar a atenção das pessoas para a prevenção, assente sobretudo na mudança de comportamento. Mas para que isso aconteça, temos de trabalhar na sensibilização das pessoas para que elas possam de facto mudar o comportamento. E aqui temos que apostar sobretudo nos adolescentes jovens, mas temos de considerar também grupos como as pessoas vivendo com VIH, os homens que fazem sexo com outros homens, os presidiários, que continuam a ser discriminados e continuam a ficar de fora, do ponto de vista das estratégias. Não podemos deixar ninguém de fora e temos de aproveitar as jornadas para continuarmos a falar mais abertamente sobre a doença. O lema deste ano é Direito à Saúde, o que nos remete para a necessidade de olharmos para a saúde como um direito. Todo mundo tem direito à saúde, de forma gratuita, sob a responsabilidade do governo. E o sublema é embora fazer o teste do VIH. Portanto, estamos a partir do princípio que a prevenção assenta fundamentalmente no princípio de todos, mas absolutamente todos, podermos conhecer o nosso estado sorológico em relação à epidemia fazendo o teste. Então estamos a colocar clínicas móveis, testes, material disponível e, sobretudo, dispositivo humano, para que todos os dias, durante as jornadas que estão a decorrer de 15 de novembro a 15 de dezembro, possamos ter clínicas móveis na rua, em todo o país, para as pessoas poderem fazer o teste e conhecerem o seu estado sorológico como meio de prevenção. E, sobretudo, estamos a criar postos para que as pessoas possam ter também acesso e disponibilidade para o preservativo.
Os dados avançados pela Rede Angolana das Organizações de Serviços de SIDA referem que a taxa de prevalência é de 2%, o que significa que entre 380 mil a 500 mil de pessoas vivem com VIH-SIDA em Angola. No que respeita à transmissão vertical, os dados não são animadores. António Coelho, diretor executivo da ANASO, fala de 24%. Apesar dos esforços do governo angolano, o índice de seroprevalência tem estado a aumentar. Nos últimos 5 anos, 25 mil novas infecções são registadas no território angolano, anualmente.
Nós estamos com uma epidemia que tem uma taxa de prevalência de 2%. Isso significa dizer que cerca de 350 mil a 500 mil de pessoas estão a viver com o VIH.
Cerca de
350 mil a 500 mil de pessoas estão a viver com VIH no país, com uma taxa de prevalência de 2%. Como disse, a epidemia é generalizada. Estamos com uma cobertura de tratamento muito baixa, 22%.
Portanto, cerca de 68 mil pessoas estão a beneficiar de terapia antirretroviral. Estamos também com uma taxa de abandono muito alta, 33%. Quer dizer que entre 100 pessoas que começam a fazer terapia, 33 abandonam, né? Por razões várias que nós ainda estamos a tentar perceber. Estamos também com uma taxa bastante alta do ponto de vista da transmissão vertical, que ronda os 24%. Quer dizer que entre 100 mães que dão à luz, 100 mães seropositivas que dão à luz, cerca de 24 crianças nascem positivas, que é um número bastante alto. Se olharmos para países como Cuba, que já conseguiram estancar e anular o corte da transmissão vertical. E estamos fundamentalmente a falar de um país onde mais de 75% dos casos ocorrem na população entre os 11 aos 25 anos de idade. Portanto, o nosso grupo-alvo são os adolescentes e os jovens. Estamos a falar também de um país onde, apesar dos esforços do governo e da força da sociedade civil, o número de novas infecções tem estado a aumentar assustadoramente. Nos últimos 5 anos, o país tem estado a registrar, em média, 25 mil novas infecções por ano, à razão de 20 novas infecções por dia. Estamos a registrar cerca de 11 mil mortes por ano relacionadas com o VIH. Portanto, ao contrário dos outros países, nós, infelizmente, ainda não conseguimos parar o avanço das novas infecções e das mortes relacionadas por SIDA. E aqui temos que olhar, sobretudo, para um conjunto de tarefas que estamos a chamar de desafios.
Os dados avançados pela Rede Angolana das Organizações de Serviços de SIDA, a NASO, contrariam as informações oficiais do Estado angolano. Segundo o inquérito de indicadores múltiplos de saúde, realizado em 2015-2016 pelo Ministério da Saúde, existem no país cerca de 280 mil pessoas vivendo com SIDA. No âmbito do Dia Mundial de Luta contra a Doença, comemorado a 1 de dezembro, a ONU, SIDA e a NASO realizaram, a 2 do mesmo mês, uma marcha. O objetivo foi sensibilizar a população para a prevenção contra a doença a nível da capital angolana. Para o diretor regional da ONU, SIDA em Angola, Michel Poitou, que está no país há apenas 6 meses, é importante que a população esteja consciencializada que os portadores de VIH-SIDA também contribuem para o desenvolvimento do país. Daí a necessidade de prevenção, sensibilização e apoio do Estado e de toda a sociedade.
Saúde é um direito, a saúde é um direito para todos e primeiro para as pessoas que estão a sofrer qualquer doença que seja, ainda mais quando estão com a SIDA, que é uma doença que até hoje não tem cura, mas tem medicações para se viver bem. O povo, chamar a atenção dos governantes, chamar a atenção da sociedade civil, chamar a atenção de todos os angolanos, para dizer que, como disse a senhora ministra ontem, temos 280 mil pessoas vivendo com essa doença, essas pessoas ainda contribuem, ainda participam na economia angolana, ainda participam no bem-estar do povo no seu todo. E essas pessoas, temos esse dia dedicado a elas para mostrar que estamos juntos, e isso é importante. E ao mesmo tempo, chamando o povo a contribuir para que a mensagem da prevenção continue a ser ouvida pelos jovens, pelos menos jovens, por todos. Se o governo, como decidiu ontem, testar e tratar todos, ainda tem uma boa parte da população que não está infectada, que tem que permanecer negativa, quer dizer, nesse sentido, como a gente se diz, zero é a boa nota. Minha primeira marcha em Angola, porque cheguei há 6 meses, e eu fiquei surpreendido pela aderência, pela participação popular. Começamos na Cidadela para acabar aqui. E como você pode ver, os ouvintes não estão a ver, obviamente, mas você pode presenciar o número de jovens a fazer o teste voluntário. É impressionante. É aí que está. E como disse a senhora ministra e a diretora do INLS, se as pessoas não fizeram o teste, não vão saber seu estado. E se não sabem seu estado, não podem ser tratados. E sem ser tratado, você pode ter a doença, continue continuar a transmitir a doença sem querer. Então, vamos fazer o teste, vamos ter o tratamento e vamos ajudar o governo a resolver definitivamente esse problema, para não dizer essa doença, em Angola.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que também podem conversar connosco através do Facebook ou do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora a música reserva para dois, Branco e Mar Andrade.
O sentir que trago cresce quando estou longe de mim. Tão perto, mais dentro, assim, tão fora daqui. Neste ventre quente e furioso terás sempre um lugar além do depois. Sem ruído, com cor e reserva para todos. Crescer a saber e amar. Certeza sem fim. Quem me vai dizer no amor o que é bom ou ruim?
Oh, man.
Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, votos bom domingo. É 17 de dezembro de 2017, votos também de boas festas. Estamos a transmitir desde o Washington. Estamos na onda média 1530, onda curta 13630 e 17655. Podem seguir-nos na internet, voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula em FM com a Rádio Encontro. E em Quelimane em FM com a nova Rádio Paz. Em Bissau podem escutar-nos através da Rádio PGGT da Capital FM. Isto em Bissau. Estamos ainda com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Gabu com a Rádio Chichan Otko. Votos, então, de um bom domingo. Na apresentação está Ana Guedes. Após as notícias do Mundo Saúde, a seguir o espaço Amigo Ouvinte. Para já, vamos então às notícias.
E daqui com as notícias a partir de Washington, D.C., a Voz da América, são agora 12:31 aqui em Washington, D.C. Eu sou Mayra de La Salette. Milhares de delegados votam neste domingo no próximo líder do partido no poder na África do Sul, o ANC. Uma eleição largamente vista como um momento decisivo na política pós-apartheid do país. Perto de 5 mil membros do Congresso Nacional Africano votam em Joanesburgo para eleger o sucessor à liderança do partido e ao presidente Jacob Zuma, que vai afastar-se em meio de numerosos escândalos de corrupção. Mas Zuma vai manter-se como presidente da África do Sul até às eleições de 2019. Duas figuras que estão oficialmente na corrida para suceder a Zuma como líder do ANC são o vice-presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e Nkosazana Dlamini Zuma, uma mulher de força no partido, com experiência de diplomacia e que foi casada com Zuma durante 16 anos. Mas outros candidatos poderão surgir ainda durante este fim de semana. O ANC ganhou a maioria em todas as eleições desde o início da democracia em 1994, o que significa que o próximo líder do partido tem fortes hipóteses para ser o próximo candidato presidencial em 2019. Três bombistas suicidas fortemente armados atacaram uma igreja em Quetta, no sul do Paquistão, causando a morte a pelo menos 9 pessoas de minoria cristã. Médicos e autoridades dizem que mulheres e crianças estão entre as vítimas do ataque à igreja metodista localizada no centro da cidade, numa área fortemente monitorada pela segurança. Testemunhas dizem que 2 dos atacantes queriam entrar pela ala principal da igreja, onde 400 fiéis participavam no serviço de domingo. Mas agentes da polícia travaram os atacantes, matando um deles e levando a que o segundo explodisse a si próprio na porta da igreja. O chefe provincial da polícia disse aos jornalistas que um terceiro suspeito armado conseguiu fugir para uma área residencial nas redondezas e há uma operação de busca a decorrer. O chefe provincial da polícia disse também que o número de mortes podia ter sido maior se os agentes da polícia não tivessem conseguido bloquear os bombistas a tempo, evitando a sua entrada na igreja. O Estado Islâmico reivindicou este ataque no Paquistão. O presidente da Turquia diz que vai abrir uma embaixada em Jerusalém Oriental. A Turquia vai abrir uma embaixada em Jerusalém Oriental, afirmou o presidente do país, Tayyip Erdogan, neste domingo, 17 de dezembro, dias depois de liderar uma convocatória para que líderes muçulmanos do mundo reconheçam a cidade como capital da Palestina. Se Deus quiser, o dia está próximo em que, oficialmente, com a permissão de Deus, vamos abrir a nossa embaixada lá, disse Erdogan em discurso, mantendo fortes críticas à decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Desde a decisão do presidente americano, Donald Trump tem havido várias manifestações em várias partes do mundo, especialmente em países de maioria muçulmana. Neste domingo, 80 mil indonésios marcharam na capital da Indonésia, Jakarta, em protesto contra a decisão de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Os indonésios pedem bloqueio aos produtos dos Estados Unidos no seu país e pedem paz sem Trump. Fortes ventos alimentam o terceiro maior incêndio florestal na história do estado norte-americano da Califórnia e devem intensificar ainda mais o fogo neste domingo, que já queimou mais de 100 mil hectares. Quase 8.500 bombeiros combatem o incêndio Thomas, no sul da Califórnia, que começou a 4 de dezembro, destruiu mais de 1.000 estruturas e ameaça outras 18 mil, incluindo casas na rica cidade de Montecito, perto da cidade costeira de Santa Bárbara. Embora os ventos devam diminuir perto de Santa Bárbara, a velocidade dos ventos nordeste deve aumentar para 88 km por hora em partes dos condados de Ventura e Santa Bárbara, de acordo com previsões do Serviço Climático Nacional dos Estados Unidos. O incêndio, que está concentrado a menos de 160 km a nordeste do centro de Los Angeles, forçou retiradas que transformaram bairros em cidades fantasmas e já queimou o equivalente ao tamanho da cidade de Nova Iorque. Os bombeiros estão a utilizar mais de 970 máquinas contra o fogo e 34 helicópteros para combater este incêndio. 5 dos 20 incêndios mais destrutivos registados na história dos Estados Unidos da América assolaram o estado em 2017, de acordo com o California Fire, Departamento de Silvicultura e Proteção do Fogo na Califórnia. A Austrália prendeu um homem acusado de tentar vender partes de mísseis em nome da Coreia do Norte. A polícia australiana afirmou neste domingo, 17 de dezembro, que prendeu um homem acusado de trabalhar no mercado negro para vender componentes de mísseis e carvão em nome da Coreia do Norte. O homem foi acusado sob legislações contra a proliferação de armas de destruição massiva, disse a polícia, e por violar sanções contra a Coreia do Norte. O homem em Sydney foi identificado por emissoras locais como Shan Han Choi, de 59 anos, que vive na Austrália há mais de 30 anos e é descendente de coreanos. Um representante da Polícia Federal Australiana disse a jornalistas que este homem era agente leal da Coreia do Norte e que acredita que agia para servir um propósito patriótico mais elevado.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 17 de dezembro de 2017. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo e boas festas.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Passo agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matinha e hoje vamos falar sobre os excessos desta quadra festiva. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui nesta emissão em português da Voz da América, emissão em que vamos falar nos próximos minutos com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, bem-vinda e esperamos que esteja de boa saúde.
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam bem.
Exatamente. Eu também espero que todos os nossos ouvintes estejam bem de saúde. E, doutora, com a altura da quadra festiva, normalmente as pessoas têm a tendência para se descuidar e às vezes comem um bocado demais, outras vezes bebem um bocado demais e dizem, festa é festa, vamos celebrar. Mas tudo isso tem algumas consequências. Doutora, quais são os perigos, por assim dizer, os desafios desta quadra?
Pois é, Ana. Esta quadra que se aproxima é aquela altura do ano em que mais facilmente incorrem-se abusos e excessos alimentares que, por vezes, levam a situações prejudiciais à saúde. E é comum encontrar em quase todas as casas, não é? Durante a semana do Natal e do final do ano, muita comida. Estamos a falar de comidas gordurosas, açúcares, enfim, coisas que as pessoas gostam e que muitas vezes fazem parte daquilo que é o seu menu, não é?
Uhum.
E infelizmente, esses excessos não só criam, eu diria, não só criam, são prejudiciais para o bolso, não é? Dizendo assim, de uma forma comum, não só em termos de gastos excessivos, mas também são propensos a exacerbar situações de doenças, como é o caso de doenças como problemas como obesidade, porque as pessoas não estão a cuidar de si, não estão a cuidar dos seus hábitos alimentares. Estamos a falar, por exemplo, de diabéticos também, que tem que ter, por via de regra, uma alimentação muito, muito comedida, muito regrada, mas que muitas vezes ficam distraídas durante esse período e isto pode piorar a sua condição da diabetes. Os hipertensos também não ficam de fora e muitas vezes no final dessa quadra, algumas pessoas começam a queixar-se porque têm a dor do ácido úrico, que é a gota, porque comeram muitas carnes. Enfim, há toda uma série de condições que fazem com que as pessoas não tenham o cuidado necessário por estar em quadra festiva.
Isto para além, doutora, é evidente do peso que toda essa comida faz, por exemplo, no estômago, não é? Muitas vezes as pessoas dizem assim, estou com umas dores de estômago, comi demais. Às vezes não é só uma questão de agravar certas doenças, como o diabetes ou a ácido úrico, a gota, mas é também todas aquelas más disposições que as pessoas têm, muitas vezes andam a beber sais de Eno, que é para aliviarem o peso que têm no estômago, não é?
Pois. E olha, Ana, sem falar também do consumo excessivo de álcool. As pessoas também tendem a consumir muito álcool, o que acaba sendo prejudicial para a saúde.
Doutora, portanto, a questão do consumo do álcool não é só prejudicial para a saúde do indivíduo, sobretudo pessoas que já têm alguns problemas com dependência do álcool ou tendência para consumir demasiado álcool, como também é os problemas que arranjam com outras pessoas, e eu estou-me a lembrar, por exemplo, a questão dos acidentes rodoviários e também de alguma, às vezes, violência doméstica, não é?
Exatamente. Os números os casos de violência doméstica são crescentes e também dos acidentes de viação, por isso é preciso as pessoas terem muito cuidado quando vão consumir o álcool, beber o álcool com moderação e terem atenção para não se fazerem ao volante quando estão em estado de embriaguez, porque pode haver danos muito graves, danos humanos, danos sociais, enfim, há toda uma série de problemas que podem ser criados pelo fato da pessoa estar, pronto, embeber-se na quadra festiva e beber, e ficar numa situação em que não esteja em condições ou não esteja em estado de alerta e que lhe permita desenvolver as suas atividades de forma normal.
Doutora, acontece que é costume dizer que as pessoas têm mais olhos que barriga e às vezes os olhos comem mais do que, ou seja, acaba os olhos, levam as pessoas a comer mais e a beber mais do que aquilo que deveriam fazer e deveriam, não só na parte da comida, como na parte da bebida. Como médica, mas ao mesmo tempo como psicóloga, né? Porque fala com muitas pessoas em termos de saúde. O que é que os médicos, o que é que a doutora Graça sugere, por exemplo, para as pessoas quando têm uma mesa com muita comida ou têm muita bebida disponível para controlarem-se? Como é que as pessoas se podem controlar quando às vezes durante muito tempo não comem aquele tipo de comida ou não comem tanto e depois têm aquela a disponibilidade toda?
Olha, Ana, primeiro é preciso lembrar as pessoas que a quadra festiva é só uma questão de dias e que depois passa. E não é necessário ter os excessos de comida ou a mesa farta como muitas vezes se tem. Então, é possível a pessoa passar uma boa quadra festiva com uma comida de qualidade, mas sem ser necessariamente uma mesa muito farta, porque o que acontece muitas vezes é que a comida até vai ao lixo porque não é consumida. Então é preciso que haja uma racionalização primeiro na preparação da festa. E depois, nos casos em que há muita comida na mesa, é preciso que essa comida seja saudável, seja equilibrada e que contenha um pouco de tudo, de todos os nutrientes.
Doutora...
Portanto, é preciso que tenhamos lá os carboidratos, temos que ter a proteína, enfim, todos aqueles grupos de alimentos que nós sabemos que são importantes para o corpo humano. E depois, outra coisa é que é preciso que a ingestão dos alimentos seja fracionada, não é porque a mesa está ali cheia, a pessoa senta-se e come de uma única vez.
Uhum.
A pessoa tem que comer vários, tem que fazer várias refeições por dia, comendo pouco de cada vez. E eu ia aconselhar que dessem preferência a carnes brancas, a comidas como peixe,
galinha,
e carne vermelha, peixe, frango, exatamente. E que os alimentos sejam fundamentalmente grelhados e não cozidos, porque isso também acaba sendo prejudicial. E não esquecer por exemplo, se é uma pessoa que tem tendência à obesidade, além de comer com moderação, tem que ingerir alimentos que contêm fibras, não é? Como verduras de cor verde,
feijão.
Tem que comer legumes, tem que comer feijão. Portanto, é preciso sim comer, mas temos que tentar variar a alimentação no máximo possível. Então, nessa época, a tendência é das pessoas comerem muitas coisas que ao longo do ano não têm estado a comer, muitos bolos, muitos doces, muitos fritos. Mas é o que eu dizia inicialmente, é possível sim termos uma quadra festiva com qualidade, mas sem necessariamente termos que ter exageros em relação a esse tipo de alimentos. Não que tenhamos que cortar os bolos na totalidade, mas é preciso haver moderação, não é? Temos que garantir que a alimentação seja saudável, completa, equilibrada, variada, e é para evitarmos problemas futuros, porque parecem ser duas semanas só, mas duas semanas de excesso depois podem ter repercussões tanto que sérias naquilo que é a saúde das pessoas.
E a longo prazo também. Doutora, vamos terminar e vamos pedir à doutora que dê o seu conselho final a todo o nosso auditório relativamente a esta quadra para se tentar passar a quadra da maneira mais saudável possível.
Olha, Ana, a melhor forma de passar a quadra é, mais uma vez, tendo um comportamento correto, um comportamento adequado, uma forma adequada de fazer gastos, seja com comida, seja com bebida, e evitarmos uma situação em que em janeiro, por exemplo, já estamos a reclamar de que tivemos excessos durante a quadra festiva. Portanto, vamos comprar com moderação, vamos cozinhar com moderação, vamos comer com moderação, vamos beber com moderação e vamos garantir que temos uma quadra tranquila, não é? Sem termos problemas de saúde, de excesso, álcool em excesso e também acidentes que podem ocorrer devido ao consumo excessivo de álcool. Portanto, vamos ter uma atitude uma atitude comedida em relação àquilo que nós vamos fazer durante os próximos dias. Exato.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do nosso auditório com votos de que tenham uma boa saúde, uma boa semana de saúde. Votos também que estendemos e si, doutora Graça. E então, estamos juntas.
Obrigada, Ana. Obrigada, queridos ouvintes. Voltamos a falar de hoje a 8 dias. Até lá, lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Agora o espaço dedicado aos nossos amigos ouvintes, em particular a conversa que a Daniela Osteschi vai manter, é hoje com a nossa amiga São Tomense, Caílza Costa. Olá,
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar sobre o desporto em São Tomé. E eu tenho o prazer de receber a Caiusa Costa, que é santomense, ela tem 21 anos, estuda Relações Internacionais na Universidade Lusíadas de São Tomé e Príncipe e ela está no terceiro ano. Além disso, ela é jogadora de handebol. Olá, Caiusa, seja bem-vinda aqui ao Espaço do Ouvinte.
Olá, Daniele. Olá a todos, ouvintes da rádio.
Caiusa, olha, é um prazer tê-la aqui. Eu acho que é a primeira vez que eu vou falar sobre o desporto no Espaço do Ouvinte, então estou animadíssima aqui. E antes de falar um pouquinho mais sobre o desporto aí em São Tomé, fala para mim, quando é que começou a sua paixão aí pelo desporto e pelo handebol?
Bom, eu comecei no desporto não praticando assim handebol, comecei a jogar bola no quintal desde os meus 8 anos, quando minha tia mandou uma bola para mim e para o meu irmão. Depois, aos meus 15, eu comecei a treinar handball. Então, já é uma carreira um pouquinho longa.
Uhum.
Comecei como jogadora, uma das jogadoras do campo, como pivô. Mas depois eu mudei, depois de um ano, para a baliza. Sou guarda-redes do handball. Só que agora, decidi largar um pouquinho a baliza e chutar mais as bolas.
Tá ótimo. E como é que é o handball aí em São Tomé? É um esporte bastante popular ou não?
É sim. Não tanto quanto alguns anos atrás. Temos muitos jovens, muitas crianças e acho que é bom porque o desporto precisa sempre de gente nova. Só que nos falta um pouco de patrocínio, um pouco de apoio. Porque eu acho que os atletas de São Tomé e Príncipe, independentemente de que modalidade seja, eles treinam porque gostam. Porque muitas vezes nós procuramos distâncias longas para conseguir chegar a um polo desportivo.
Sim, e já que você está falando disso, dessa questão né, de apoio, né, vocês aí em Água Grande têm bastante jovens interessados no esporte, né? E vocês têm vários dias de treino. Conta um pouquinho mais para mim.
Sim, nós treinamos aqui no Parque Popular de São Tomé e Príncipe, segunda, quarta e sexta, das 15 às 17, sábado, às 6, às 10 e aos domingos, só quando há jogos de campeonato.
E eu fiquei sabendo que no ano que vem, São Tomé vai receber os jogos da CPLP, né? E que história é essa? O handebol não vai fazer parte dos jogos?
Não. Das modalidades, tem cá que vai ser basquete, futebol masculino, vôlei praia, atletismo, para os atletas, também para os atletas paralímpicos. E taekwondo, só o handebol é que não vai participar porque nós não temos um campo próprio. Como eu tinha referido, nós treinamos no campo do parque, que é um campo público. Quando há campeonatos de outras modalidades, como futebol, nós ficamos sem campo. Então, como nós não temos um campo próprio e em condições adequadas para a prática do handebol, não se vai receber os jogos, mas não se enquadrou a modalidade handball.
E isso não dá para mudar mais? Já foi decidido, não tem mais como resolver esse problema para o ano que vem?
Acho que não. São 6 meses, temos que ter patrocínio para construir um campo. Para handball seria bem mais complicado em 6 meses construir um campo.
E isso tudo é a céu aberto? Não é coberto o local onde vocês praticam o handball?
Não. Acontece que tirando o campo da Escola Manuela Margarido, quase todos os outros campos de São Tomé são abertos. Como nós temos a facilidade de ter um bom clima, não incomoda tanto, embora não incomoda assim tanto. Só na época da chuva. Então, tirando isso, é uma maravilha. Ter o céu aberto é bom.
Caiusa, nós já estamos chegando aqui ao fim do Espaço do Ouvinte e eu queria saber se você tem uma mensagem aí que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo.
Bom, eu gostaria de encorajar o governo santomense a apoiar mais as modalidades de São Tomé e Príncipe, visto que nós somos um país jovem, um país que necessita de arranjar formas de inserção dos jovens na sociedade. O desporto é uma forma de pôr os jovens no bom caminho, além de que faz bem à saúde, é uma forma de nos desviar dos vícios da atualidade, como, por exemplo, a droga e o álcool.
Caílza Costa em conversa com a Voz da América em português e por sugestão da Caílza, vamos ficar até ao final com a música de Calum Mendes em Leve Leve.
Malé, ao som, Maria Cidade. Leve, leve, não é máxima velocidade, sem fazer travagem. Malé, ao som, Maria Cidade. Leve, leve, é guiar com acerto, sem desacerto. Malé, ao som, Maria Cidade. Leve, leve, não é andar na paródia, noite, dia, dia e noite sem parar, e entrar na repartição com o relógio na mão, a hora que Deus quer. Leve, leve, não é isso. Fazer sacrifício e entrar no liceu a hora. Malé, ao som, Maria Cidade. Leve, leve, não é para afundar no país que se afunda. Deixamos estar como está, para ver como fica. Malé, ao som, Maria Cidade. Leve, leve, povo meu, é não correr à toa como truque que voa. Malé, ao som, Maria Cidade. Ser felicidade. Malé, ao som, Maria Cidade.
De Calum Mendes, a música de São Tomé e Príncipe, nos pedimos. Foi a emissão Vespertino Serviço em Português da Voz da América, domingo 17 de dezembro de 2017. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na ventena, para mais notícias do mundo, da África e, acima de tudo, da África lusófona. Em nome de todos, despeço-se com um abraço. Ana Guedes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.